Desculpas aceitas, eminente senadora Ana Amélia, que partilha comigo a experiência na Comissão de Relações Exteriores e também aqui no plenário do nosso Senado Federal. Mas, senhora presidenta, senhores senadores, telespectadores da TV e ouvintes da Rádio Senado, a gente, ouvindo aqui as falas do senador Walter Pinheiro e depois do senador Assir Gurkhaes, coincidentemente dois relatores do nosso plano plurianual, são momentos que enchem a gente de otimismo e de alegria, porque verdadeiramente esse momento que o Brasil está vivendo é um momento muito especial. E eu agora venho à tribuna exatamente para reproduzir outro demonstrativo desse momento especial que o Brasil está vivendo. Eu saio de uma audiência na qual acompanhei o governador Tião Viana, exatamente para participar da assinatura da abertura de crédito para o governo do Estado contrair mais R$ 700 milhões de empréstimo junto ao BNDES, para que possa dar continuidade às ações de infraestrutura, o investimento na produção, na pequena produção, na produção familiar, agrícola, e também na produção, na pequena empresa urbana. Mas o mais interessante é que eu saí para a audiência imaginando que fosse um ato com o governador Tião Viana, e eis que encontro no Palácio do Planalto 10 governadores. A presidenta Dilma, com toda a sua delicadeza e com toda a sua discrição, um ato assim da máxima importância para 10 estados brasileiros, aí incluídos Bahia, Sergipe, Pernambuco, Piauí, o estado do Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, Acre, somados 15 bilhões de autorização de empréstimos. E a presidenta Dilma, com toda a atenção, fez o anúncio, passou a palavra para o ministro Guido Mantega, que estava ali meio um pouco isolado, porque só havia mulheres na mesa, a ministra Idelis Salvatti, a ministra Gleisi Hoffmann, a ministra Miriam Belchior, e o ministro Mantega teve que pagar todos os micos, mas fez uma exposição sobre o esforço que o governo federal vem fazendo no sentido de garantir que o Brasil não pare com seus investimentos, mesmo nesse momento de crise internacional, quando se cogita recessão, quando se cogita descontrole da inflação, mas o Brasil continua apostando na política do investimento, da geração do emprego, na melhoria da infraestrutura, no investimento nos programas visando a mobilidade urbana. E dessa maneira, eu falo aqui da minha satisfação. Então, a presidenta Dilma anunciou hoje para esses governadores mais 15 bilhões de reais em empréstimos do BNDES para 10 estados brasileiros, e certamente fará com os outros, porque esses 10 foram os que se anteciparam e apresentaram as suas certidões, mostraram aptidão para contrair esse empréstimo, e por isso foram os 10 primeiros. Mas certamente os outros estados também irão usufruir desse benefício. De tal maneira que veio aqui o senador Walter Pinheiro para falar do Pronatec, da assinatura, que é algo muito bom para a juventude, muito bom para a formação profissional, para dar conta desses desafios que o Brasil da atualidade está apresentando. Veio também o senador Assir Gurkhaes para falar desse momento importante da educação profissional do Brasil, e eis que eu venho para anunciar esse ato com a presidenta Dilma, que é um ato da máxima importância para todos os estados, e particularmente para o estado do Acre, onde o governador Tião Viana fez um relato muito interessante para a presidente Dilma. Ele disse: nós somos o segundo estado mais pobre em PIB do Brasil, mas nos últimos 12 anos a gente tem muito o que comemorar, porque com o presidente Lula a gente avançou muito e agora, nesse primeiro ano da presidenta Dilma, a gente continua avançando. E amanhã mesmo estarei com o governador Tião Viana fazendo uma viagem de Rio Branco a Cruzeiro do Sul pela BR-364, que o governador Tião Viana está trabalhando a todo ritmo, no ritmo mais acelerado possível, para concluir até meados de 2012. Mas a intenção do governador é fazer um esforço para que, nesse inverno, a BR-364 ofereça trafegabilidade integralmente, porque nos anos anteriores, em todo inverno, ela é interrompida, porque o inverno amazônico é intenso e toda a estrada que não está pavimentada acaba não dando trafegabilidade. E o desafio desse ano, que seria o penúltimo ano da não finalização da pavimentação da BR-364, o governador Tião Viana quer assegurar, pelo menos, que a gente tenha assegurada a trafegabilidade pela estrada nos trechos que estão faltando menos de 5 a 7% da extensão da estrada, nesse trecho, que haja garantia de trafegabilidade também no inverno. E nós faremos essa viagem amanhã, de Rio Branco a Cruzeiro do Sul, e depois cumpriremos uma agenda especial lá em Cruzeiro do Sul. Mas, senhora presidente, o que me traz hoje aqui à tribuna é para comemorar também a nossa produção aqui no Senado esta semana. A gente teve dois projetos aprovados aqui no Senado da máxima importância para o Brasil, né? Tivemos aprovado a lei de livre acesso à informação, que foi relatada aqui no Senado pelo senador Walter Pinheiro, teve um voto inseparado do senador Collor, mas tivemos a votação e aprovamos aqui, na última terça-feira, a lei de livre acesso à informação, que é o PL 41, e dessa forma a gente escreve um novo momento das relações institucionais e da liberdade de informação no nosso país. E o outro projeto que nós aprovamos foi o projeto relatado ontem aqui pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, que é o PL 88 da Câmara, que ganhou o número de 7.376, e esse projeto é o que prevê a criação da nossa Comissão da Verdade. E de tal maneira que a gente junta nessa semana, eu acho que um marco importante de todos que lutaram pelas liberdades democráticas no Brasil. Então, ontem tiveram, aliás, esta semana, né, tive uma semana especial de comemoração, porque a gente teve, ao mesmo tempo, aprovada a lei de livre acesso à informação e, ontem, a lei da Comissão da Verdade, de tal maneira que a gente vai juntar as duas coisas, verdade com transparência total das informações, fazendo com que o Brasil seja um país muito mais democrático, com muito mais informação acessível aos cidadãos e de tal maneira que os atos administrativos possam, de agora em diante, ser muito mais conhecidos das pessoas, para que as pessoas tenham maior interação com o poder público nas suas tomadas de decisão. De tal maneira que temos muito a comemorar em relação a essas duas matérias aprovadas aqui no Senado, e acredito que todos que compõem essa legislatura devem ter isso no seu currículo. Ter participado desse momento histórico da República Federativa do Brasil, que é um passo a mais na consolidação da democracia, da nossa democracia, que é construída a muitas mãos, que é construída a muitas mãos. E ontem foi muito bem lembrado na relatoria do senador Aloysio Nunes Ferreira, com a parte de todos os senadores, ninguém podia deixar de se manifestar naquele momento, e foi muito interessante mostrar que foi uma lei apresentada pelo presidente Lula do PT, relatado pelo senador Aloysio Nunes, do PSDB, no governo da presidenta Dilma, e vai ser sancionado pela presidenta Dilma, do PT também, numa prova de que nós não aprovamos uma lei para um ou para outro partido, mas sim para a nação brasileira, para todo o povo, e por isso ela ganhou essa amplitude toda e teve a unanimidade de todos os senadores presentes, de tal maneira que ninguém podia deixar de compartilhar esse momento e de dizer que nós somos orgulhosos de pertencer a essa legislatura e poder participar desse momento histórico, ter podido receber aquela aula, aquela verdadeira aula que foi o relatório do senador Aloysio Nunes Ferreira, e ao mesmo tempo a gente ter podido compartilhar com tantos apartes qualificados, reforçando o conteúdo, que foi um conteúdo muito interessante, que traz um quê de emoção para pessoas que viveram essas situações difíceis pelas quais o Brasil passou no seu período de chumbo, no seu período em que as liberdades estavam tolhidas, e o senador Aloysio Nunes, que foi uma vítima desse regime, que teve ir ao exílio, ficar anos fora do Brasil, enfrentou prisão, enfrentou processo de leis de exceção, foi o nosso relator escolhido acertadamente, tanto pelo presidente do Senado, o senador José Sarney, quanto presidente da Comissão de Constituição e Justiça e também na Comissão de Relações Exteriores, o senador Fernando Collor de Mello, de tal maneira que foi um prêmio justo para uma pessoa que faz justiça a esse momento especial que o Brasil está vivendo. Então, nada mais acertado nesse momento do que ter conferido ao senador Aloysio Nunes Ferreira a oportunidade de relatar essa matéria alusiva à criação da nossa Comissão da Verdade. Então, eu estou aqui justamente para comemorar, para louvar o fato de que nós vivemos uma semana extremamente produtiva e conseguimos legar para as nossas próximas gerações uma legislação que vai permitir, primeiro, passar o Brasil a limpo, né? Porque é muito importante que aquelas famílias todas que tiveram suas vítimas, que foram desagregadas por força de uma ditadura inconstitucional que se estabeleceu e depois criou as suas próprias regras, os seus próprios modos operandes, e hoje a gente tem uma Comissão da Verdade que vai poder fazer um estudo aprofundado das situações e tentar dar algumas respostas. Certamente não serão dadas todas, porque foram muitos casos acumulados ao longo desse período de ditadura, mas a intenção da Comissão da Verdade vai tentar trazer à luz tudo o que aconteceu de 1946 até 1988, então ela vai ter um tempo para trabalhar em cima disso, vai ser composta por 7 pessoas que não estarão ligadas a partidos políticos, que não ocuparão cargos comissionados, serão pessoas da sociedade e certamente pessoas que têm identidade com a história, que têm conhecimento histórico, que vão ser devidamente sabatinadas para essa escolha, são pessoas que vão também apresentar uma qualificação adequada para compor essa comissão. E a gente está confiante de que, ao término dos primeiros 2 anos de trabalho, a gente vai ter algum resultado para avaliar, e daí, certamente, da mesma forma que foi criada a comissão, haverá possíveis avaliações no sentido de se o trabalho tem que continuar por mais tempo ou se 2 anos serão suficientes para tirar todas as dúvidas, ou pelo menos as dúvidas mais cruciais, aquelas que mais machucam em relação a pessoas que foram torturadas, pessoas que desapareceram e que as famílias até hoje gostariam de uma resposta do nosso país, né? E tem direito tanto de exigir resposta quanto de exigir reparação quando forem comprovados exatamente quais foram os motivos desses desaparecimentos, dessas situações que deixaram tantas famílias infelizes e tristes ao longo desse período de ditadura. Então, estamos diante de duas matérias da máxima importância para o povo brasileiro, que foram aprovadas exatamente nesta semana. A Lei de Livre Acesso à Informação e a lei que criou ontem aqui no Senado a nossa Comissão da Verdade. E assim a gente vai estar, passo a passo, construindo o Brasil. Se não o Brasil dos nossos sonhos, pelo menos um Brasil cada vez melhor, cada vez mais transparente, cada vez mais democrático e com maior liberdade de expressão tanto para agentes políticos quanto para as pessoas comuns que possam expressar os seus sentimentos legitimamente, sabendo que tem essa liberdade assegurada e vão poder também tomar pé das informações, buscar informações, apresentar a sua identidade e requerer qualquer informação de qualquer processo, em qualquer momento, porque a lei assim passa a assegurar. Então, era isso que eu queria manifestar nessa tarde, senhora presidenta, e dizer que todos os senadores dessa casa estão de parabéns pelas matérias aprovadas esta semana. Muito obrigado.